Muito boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Este é o Do Pitch ao Grid, edição de número 53. Estamos chegando nesta noite de segunda-feira para falar do Grande Prêmio do Azerbaijão. Acabou a espera de 3 semanas da Fórmula 1 sem nenhuma corrida. Enfim, acabou a espera. Estamos de volta com mais uma semana de corrida, com muitas novidades e também algumas notícias. As questões políticas seguem ainda muito fortes na Fórmula 1. Não é só o que esperar dessa etapa do Azerbaijão, mas também temos muitos assuntos importantes a serem tratados em relação a teto, em relação a brigas ali com a FIA, enfim, coisas que vão ser muito importantes ao longo dessa semana. Comigo aqui, Eduardo Costa, boa noite.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz, a quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve depois no seu agregador. Primeiro, avisar para o pessoal, né? A gente até já destacou nas redes sociais, mas que hoje estamos aí num horário um pouco excepcional, né? Por conta de questões de agenda, a gente teve que fazer a live aqui um pouquinho mais cedo, mas para conseguir encaixar na segunda-feira e manter a periodicidade de sempre. Bom. Vamos lá, né? Finalmente a Fórmula 1 de volta, depois aí de um hiato um pouco maior que o normal, né? Por conta do cancelamento do GP da China. Enfim, a Fórmula 1 voltando. Voltando de um jeito que a gente ainda não sabe muito bem, né? Porque agora, enquanto estou falando, são 7h03 da noite de segunda, dia 24 de abril, e a gente ainda não tem certeza de qual vai ser o formato do final de semana, né? Vamos falar bastante disso. Mas, sem dúvida alguma, final de semana de muita expectativa, né? Não só pelo retorno, mas por ser no Azerbaijão, que é uma pista que vira e mexe oferece alguns cenários um pouco fora da curva. Vamos ver se esse ano vai ser o mesmo.
É verdade. Beatriz, boa noite.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar no agregador posteriormente. Finalmente, a gente já não tinha de onde tirar notícias para montar a pauta aqui do podcast. Mas finalmente voltando para uma pista que eu particularmente gosto muito. Acho a pista do Azerbaijão bem interessante. E, enfim, teremos corrida, mas ainda temos coisas da Austrália que ficaram pendentes. E assim, é incrível, né? Os caras, assim, os comissários tiveram 20 dias para definir o formato do final de semana. E aí eles vão fazer isso amanhã, faltando vai 2 dias aí para os carros irem para a pista. E parece até que é algo pessoal com a gente, né? Nossa live é na segunda, a FIA sempre decide as coisas dela na terça-feira, que é um dia depois da live do Pit ao Grid. Incrível.
E para ter uma ideia também, essas últimas semanas foram tão excepcionais que até o mundo das fofocas da Fórmula 1 começou a ser bem
Cara,
recheada de
pelo amor de Deus,
informações.
mesmo. Pelo amor de Deus.
Num dia a gente teve que ouvir sobre o Felipe Massa correr atrás da justiça de 2008, depois o Fernando Alonso num suposto caso romântico, então é bastante alternativo o que a gente teve que acompanhar nas últimas
Ô,
semanas.
Maurício, eu prefiro falar sobre o romance do Alonso do que sobre o Massa entrando na justiça achando que vai ser campeão.
Eu tenho certeza que é mais interessante, né?
Concordo.
E aqui o Mauro Carvalho deu o seu boa noite, comentando também. Eu estou muito irritado porque daí vou ter que mudar o calendário inteiro e vão ter dois formatos de sprint, ele pergunta. Pois é. Que sprint a gente pode esperar para Baku? A sprint já tradicional que já se estabeleceu, em que tem aí classificação na sexta e para sprint do sábado e depois do sprint a gente resolve o que vem no domingo. Ou essa forma nova de ter uma classificação para a sprint e a sprint ser uma coisa totalmente à parte do domingo. Então, ainda não está decidido, o martelo não foi batido, mas esse que é o grande X da questão para esse fim de semana. O que sprint a gente vai poder esperar? Que sprint vai acontecer? É muito, não vou dizer aleatório, mas é no mínimo chato a gente chegar na segunda-feira pré-corrida e não ter uma definição sobre o que esperar na sexta-feira, se já vai ter classificação ou se vão ter treinos livres ainda no formato mais tradicional. Olha, Dudu, a Fórmula 1 tem nos trazido algumas emoções à parte fora da pista, acho que a comissão também, os comissários não andam ajudando muito durante as corridas, e fora a questão dos gabinetes para decidirem algumas coisas, a situação também não é muito agradável, e o esporte também fica nessa expectativa de que se tenha muito mais capacidade de decidir corretamente, né, que é o que a gente espera.
Exato, Maurício. Vou até colocar de novo a pergunta do Mauro na tela, agradecer a audiência aí dele e de todo mundo, perguntando sobre dois formatos de sprint. O que vai rolar, Mauro, é mais ou menos o seguinte. O sábado ele vai ser descolado do resto do fim de semana. Então, na sexta-feira, a gente vai ter a classificação com Q1, Q2 e Q3, como a gente conhece. Normalmente, né, nos finais de semana de sprint, a classificação na sexta define o grid para sprint no sábado, e a ordem da sprint no sábado é o que define o grid da corrida no domingo. Agora o sábado vai ser descolado. Então, a classificação na sexta, com Q1, Q2 e Q3, ela define o grid para o domingo, para a corrida do domingo. E aí, no sábado, a gente vai ter uma classificação e aí a sprint. Essa classificação do sábado vai definir o grid da sprint. E por que que a Fórmula 1 está fazendo isso, né? Basicamente para tentar aumentar a movimentação das sprints. A ideia da Fórmula 1, o Domenicali já falou muito isso, e a gente até comentou, até citando para o próprio Mauro e para quem estiver acompanhando, recentemente, há 2 semanas, nós fizemos o episódio 51, eu estava aqui com o Maurício, quando saiu essa informação, né? Já tinha saído antes, só que antes tinha sido fim de semana de corrida, a gente deixou para o fim de semana seguinte, e aí nós fizemos uma análise bem mais profunda sobre as questões que envolvem isso, essas mudanças, né? Mas basicamente, a Liberty, ela viu outras categorias fazendo isso, principalmente a MotoGP, porque o Domenicali, quando ele soltou aquela fala, que muita gente achou que ele estava dizendo que ia acabar com os treinos livres, né? O que não é verdade, ele só quer trazer mais movimentação para o final de semana. Quando ele falou aquilo, ele estava em Portugal para a MotoGP, e a MotoGP, ela fez algo um pouco parecido, né? Tem as suas mudanças, mas a MotoGP, ela fez um quali que vale para as duas corridas, para a sprint no sábado e para a corrida no domingo. Ou seja, a sprint, ela não influencia no grid do domingo. Então, você deixa a sprint, os pilotos mais soltos. O piloto, ele pode arriscar um pouco mais, pode tentar ir para cima buscando mais pontos, porque ele sabe que, digamos, se ele rodar e cair para 15º, ele não vai largar em 15º na corrida do domingo. Porque é uma coisa que a gente observa muito na sprint, né? Que é o piloto, às vezes, tirar o pé, ficar um pouco mais comedido, porque ele sabe que se cometer um erro no sábado, ele já prejudica o domingo e, consequentemente, todo final de semana. A ideia da Fórmula 1 é justamente fazer algo descolado para que o piloto, aconteça o que acontecer no sábado, ele não tenha o grid para o domingo alterado. E aí ele possa ser um pouco mais agressivo, tentar mais ultrapassagens, fazer a sprint ser mais movimentada. E essa questão da demora, né? Aí a gente vai bater na mesma tecla que a gente sempre bate aqui. Não foi confirmado ainda, mas será amanhã, terça-feira, né? Estamos ao vivo na segunda, amanhã, terça-feira, a expectativa é que seja tudo, enfim, confirmado, porque é a data da reunião da comissão da Fórmula 1 com a FIA, da comissão da FIA, perdão, com a Fórmula 1 e com as equipes. E aí é aquilo que a gente sempre esbarra, né? Que é o Pacto da Concórdia e o excesso de poder que está nas mãos das equipes há muito tempo. A Fórmula 1, ela quer a mudança. Ela sabe que pode ser uma mudança bastante positiva. Mas por que ela não confirmou? Porque tem que sentar com a Mercedes, com a Ferrari, com a Red Bull, com todo mundo, para negociar com todo mundo, para saber o que todo mundo quer, para chegar num acordo. A Fórmula 1, ela não tem uma liberdade hoje de chegar e falar: ah, a categoria é minha, eu acho que isso aqui vai ser melhor, vamos fazer. A categoria é dela. Ela sabe que ela acha que aquilo ali vai ser melhor. Só que aí tem que negociar com todo mundo para conseguir fazer. E aí vira um processo arrastado, né? A gente tem, por exemplo, se a gente for pegar outras categorias, uma MotoGP que do dia para a noite bota sprint o ano inteiro. Se é bom ou não, é outra questão. A gente pode discutir. Mas ela decidiu, vou fazer o ano inteiro e é isso aí. Uma Indy que do dia para a noite fala: ó, a Indy 500 tinha pontuação dobrada, agora não tem mais. Ponto. E aí as equipes podem não gostar, beleza. Se não gostarem, depois a gente vê. Mas são as categorias que têm liberdade para fazer o que elas creem que é melhor para a categoria. A Fórmula 1, ela tem ideias que ela crê que são melhores para a categoria. Mas aí tem que negociar com todo mundo. E por isso vira esse arrasto. Se não fosse isso, já tinha sido confirmado há muito tempo. Mas será confirmado, né? Ainda não foi, mas será. Isso dá para cravar. E é isso. Acho que respondendo a pergunta aí da tela, acho que o que dá para esperar, a gente até falou, né, Maurício, bastante sobre isso lá no episódio 51, Até a Beatriz vai poder falar melhor, porque ela não estava aqui naquele episódio. Mas acho que a gente pode esperar uma corrida mais movimentada, porque os pilotos, eles não vão ter eles vão estar mais desprendidos na sprint pensando no domingo. E isso acho que pode fazer a diferença pensando em uma sprint que seja mais movimentada, porque uma coisa que os fãs têm comentado, eu sou a favor da sprint, eu gosto muito das sprints, só que uma coisa que a gente bate aqui é que o que a sprint tem sido mais legal é o fato dela modificar a dinâmica do final de semana, trazer 3 dias de mais competição, em vez de só 2, e influenciar, inclusive, na forma como acontece o domingo. A gente já citou aqui, desde 2021, vários exemplos de corridas que só tiveram os resultados que tiveram por conta da sprint. Mas a sprint em si, como emoção, acho que a gente teve Interlagos 2022, né? Foi aquele pega do Russell com o Verstappen, e 2021, que foi mais a remontada do Hamilton, né? De resto, a gente não teve grande ação na sprint. E a ideia da Fórmula 1 é tentar modificar esse cenário.
E, Beatriz, o que você espera dessa indefinição da sprint? Que sprint você espera para a semana de corrida no Azerbaijão? Porque tem duas alternativas, e uma delas vai ter que ser escolhida. Mas a mudança te parece ser o mais provável? Ou você acredita que essa dificuldade das equipes de conseguir chegar num consenso, da FIA também obter esse consenso das equipes, vai atrapalhar essa mudança?
Então, eu acredito que a mudança vá ocorrer, pelo menos para essa sprint de Baku, e aí se der muito errado, nas próximas 5 sprints que teremos, aí eles talvez revejam um conceito, que até uma outra dúvida que o Mauro tem no chat, que se esse formato vai ser definitivo ou se vai ser só nessa corrida. É algo que também não sabemos. E outra questão que precisa ser definida é como vai ser a classificação para a sprint, porque o que foi divulgado é que não querem uma classificação longa, então algumas pessoas levantaram a hipótese de ser uma classificação por volta lançada e não por divisão de Q1, Q2 ou Q3, ou nessa divisão, mas com menos tempo de pista, porque não faz sentido fazer uma classificação que dure o mesmo tempo que a corrida em si. Enfim, então temos algumas definições ainda pendentes, além do formato do final de semana em si. E eu tô com o Edu, eu gosto da questão das sprints, eu acho que elas dão uma movimentada bacana, mas não é um formato de final de semana que casa com todo o circuito, tanto que desde que a sprint foi colocada no calendário, só Interlagos que se repete, porque foi onde deu certo. Mas esse ano nós teremos 6 no total, inclusive a Fórmula 1 ficou essa pausa inteira para ter 7 corridas em 5, 6 semanas. Porque teremos a sprint nesse final de semana, né? Então vem aí uma pequena maratona agora de corridas da Fórmula 1. Enfim, eu acho interessante porque o final de semana de corrida sprint ficava muito vago o treino livre 2. É algo que se discutia desde o começo. O que fazer com esse treino livre 2? Ele não vale mais nada, não dá para mexer no carro porque já está em regime de parque fechado. Então não tinha sentido colocar os carros na pista ali só para cumprir tabela. Não acho que foi uma saída inteligente substituir esse treino livre por uma classificação, fazer do sábado um momento que valha bons pontos para as equipes, mas que esteja desligado do resto do final de semana, como o Edu bem pontuou. E eu acredito que vale a pena, pelo menos, experimentar essa proposta que a Fórmula 1 traz, mas o Edu bem destacou. A Fórmula 1 decide as coisas sozinhas e a gente sabe que tem ali 3 equipes que mandam nessas decisões, porque são as equipes que fornecem motores para outras equipes, e aí as decisões pesam mais por elas, porque os seus clientes vão seguir os seus passos. Então, espero que as equipes estejam abertas a essa mudança, pelo menos para experimentar, porque lá no começo também tinha muita ressalva sobre a questão das sprints, que acabou caindo no gosto do público, e sinceramente, dentre as ideias do Domenicali, uma classificação a mais final de semana de sprint é com certeza a menos pior delas. Na verdade, é uma das que mais me agrada. E enquanto não quiserem dar ponto para treino livre, eu ainda vou concordar com essas mudanças para que a gente tenha um novo formato, até porque as categorias elas precisam se adaptar ao seu público, não podem mudar a sua essência, mas é sempre bom, vez ou outra, conseguirem se adaptar e mudar um pouco, fazer com que o final de semana fique mais interessante. Só que eu tô bem curiosa, para ser sincera, como vai ser esse sprint no Azerbaijão especificamente, porque é um final de semana que geralmente já é um final de semana mais acidentado. A gente tem uma média aí de 15 carros terminando corridas no Azerbaijão. Então, com uma corrida sprint, isso pode pesar na decisão das equipes, já por ser um... A sprint vai acontecer de qualquer jeito. Mas eu tô curiosa para esse formato nessa pista especificamente.
Só para rapidinho, Maurício, poder completar, antes da gente falar de forma mais específica do GP do Azerbaijão, né? Primeiro agradecer aí ao Mauro pela correção, né? Ele fez uma pergunta, eu achei que era outra, né? Então, que bom que ele esclareceu e a gente pode responder tranquilamente, sempre bom quando o ouvinte está atento conosco. E só para ratificar o que a Beatriz comentou, o que se comenta, né, nos bastidores é que a ideia é que a classificação do sábado para sprint ela seja com Q1, Q2 e Q3. Mas um formato menor, assim, não necessariamente a classificação de 1 hora. Tanto Q1 quanto Q2 quanto Q3 seriam reduzidos para que a classificação fosse mais rápida. E aí tem duas questões, né? Primeiro, essa que a Beatriz já citou bem da pergunta do Mauro, né? Que a gente ainda não sabe se as outras sprints serão assim ao longo do ano, né? A Fórmula 1 ela não falou abertamente, mas ao que tudo indica, será um formato teste em Baku, né? Para ver até que ponto vai funcionar. E alguns chefes de equipe têm falado abertamente, já de forma pública, sobre um certo receio da sprint em Baku por conta da questão das peças, né? A gente vive uma Fórmula 1 do teto orçamentário, a gente sabe que um acidente é perigoso para qualquer equipe nesse sentido, e muita gente está com medo por conta dessa questão das pistas de rua, né? Porque a gente vai ter corrida em Baku, sprint em Baku no sábado, corrida em Baku no domingo, e no outro domingo a Fórmula 1 corre em Miami. Que também é uma pista de rua, né? Então, assim, serão 3 corridas de rua num espaço de 8 dias. E aí tem essa questão das peças, né? Por exemplo, se um cara bate no domingo em Baku, não, no sábado em Baku, e aí como é que fica para o domingo? E como é que fica a questão de trazer, levar novas peças lá para Miami, essa questão de logística para poder acelerar esse processo? Eu, particularmente, acho que é uma reclamação um pouco insossa das equipes, né? Eu sempre bato muito nessa tecla aqui. Porque, assim, toda pista de rua tem seu perigo, né? Ah, porque não vamos correr. Ah, tô com medo de correr em Baku no sábado por conta do risco de acidente. Mas e se o cara bater no domingo, que já era a corrida prevista? E aí? Assim, risco vai existir sempre, né? Então, são 20 pilotos. A gente já comentou isso aqui outras vezes. São 20 pilotos profissionais. A gente sabe que não são os 20 melhores pilotos do mundo. Mas, na teoria, são 20 dos caras mais qualificados do planeta que chegaram na categoria principal. Então a gente confia que largar esses caras numa pista, não, eles vão saber se comportar. Então é isso. Acho que é mais, as equipes elas sempre vão. Se a Fórmula 1 não der dinheiro para as peças, elas vão reclamar. Aí se der dinheiro para as peças, elas vão reclamar que deu pouco. Aí se derem muito, vão reclamar que deu dinheiro para isso, para não dar para aquilo. Então sempre vão reclamar de alguma forma, mas. Eu tô com a Beatriz e reforço o que comentei. Vejo com bons olhos esse novo final de semana.
Aqui o comentário do Marcelo Santiago. Boa noite, povo. Sempre é válido experimentar, mas admito que estou com um pé atrás. É normal essa certa dúvida do que pode acontecer. Mas a corrida em si, o que esperar dessa corrida no Azerbaijão? É uma corrida que sempre tem muita surpresa, alguns incidentes são bastante comuns. E eventualmente acontecem algumas grandes. Posso dizer, algumas altercações muito importantes. Já tivemos o Ricardo com o Verstappen, já tivemos até o Verstappen tendo problema sozinho em outras feitas, mas é uma pista que dificilmente vai nos render uma corrida chata, exceto aquelas vezes que o Rosberg teve. Ainda estava na Fórmula 1, mas depois daquilo, quando começou essa era nova de carros, a coisa já mudou. O que você espera desse Grande Prêmio do Azerbaijão? É claro que é difícil também ter uma ideia devido a essa questão da sprint, mas pelo menos para o domingo, o que a gente pode esperar?
Maurício, a gente Baku até quando, recentemente, até quando teve corrida que parecia que ia ser chatíssima, né? Que foi 2021, que não aconteceu nada por mais de 50 voltas, de repente estoura o pneu do Verstappen, aí relarga, o Hamilton aperta o botão errado, não faz a curva, Teve lá, por exemplo, também, você estava falando aí de algumas altercações, foi lá que teve aquela famosa batida do Vettel no Hamilton, né, no safety car, que o Vettel deu de propósito no Hamilton, né? Ah, vira e mexe, acontece umas loucuras no Azerbaijão. O Azerbaijão está sendo, para a turma que está chegando agora na Fórmula 1, anos 2010, o que era o Canadá dos anos 2000, né? Que no Canadá, antigamente, todo ano era luz vermelha no box, era piloto capotando, bandeira preta, vira e mexe, aconteciam uns caos no Canadá também. Mas sobre o Azerbaijão, acho que tem duas coisas para a gente pontuar aqui, né? Primeiro, justamente isso, né? Se a gente vai ver uma corrida com alguma coisa fora do comum, ou se a gente vai ver algo mais perto do normal, porque o normal das três corridas do ano foi Red Bull dominando. No Bahrein, a Red Bull passeou com uma vantagem muito grande, fez dobradinha, a questão dos pneus, né? Todos vocês vão lembrar que a gente comentou aqui a Red Bull fazendo dois stints de pneu vermelho, enquanto todo mundo estava fazendo dois stints de branco, né? Foi uma coisa assustadora que a Red Bull fez no Bahrein. Na Arábia Saudita, um pouco menor, mas ainda assim muito forte, com a dobradinha, com o Verstappen saindo lá de trás, e a grande novidade foi a vitória do Pérez. E na Austrália, mais um domínio muito grande do Verstappen, né? O Pérez não arrancou, pelo menos até um pódio, como a gente esperava, mas o Verstappen, ele dominou a corrida inteira sem grandes dificuldades. Então, o cenário do ano tem sido a Red Bull muito acima dos outros. E, particularmente, apesar dessa coisa que existe em Baku, eu não acho que vai ser muito diferente, porque a Red Bull ela tem dominado bastante. A Red Bull ela tem, por conta dessa conservação de pneus que ela consegue fazer, ela tem sofrido um pouco em classificação. Tipo, a gente vê que em classificação a Red Bull faz a pole, mas com um pouco mais de dificuldade, né, por conta dessa questão de aquecimento de pneus que demora um pouco mais. Só que a gente vai ter uma pista com uma reta gigantesca, né, a maior reta do calendário, e com o DRS, que no caso da Red Bull, ele é muito superior aos outros, né? Então até nisso também a Red Bull leva vantagem. E o ponto que eu mais estou interessado em ver, digamos assim, pelo menos na... Já a gente vai falar sobre as outras brigas, né? Mas especificamente sobre a briga do topo, estamos em uma pista de rua, que é o cenário em que o Sérgio Pérez adora estar. Ele costuma se sobressair em pistas de rua, ele ganhou em Baku em 2021, né? Então, assim, vamos ver, né, o que pode acontecer. Porque, no momento, o fim de semana da Austrália foi desastroso para o Pérez, né? No momento, ele está 15 pontos atrás do Verstappen. Se ele consegue ganhar, ele tira no mínimo 6. Que é caso o Verstappen seja segundo com a volta mais rápida. E isso sem contar a sprint, né? Que vai ter a pontuação, mas contando só a corrida. Então, o Pérez, ele vai estar no fim de semana em que ele ainda não está tão longe do Verstappen, e que ele vai chegar para o tipo de pista que ele mais adora. A gente viu esse ano na Arábia Saudita, que foi o mais próximo de pista de rua que a gente viu, que ele passeou, fez um grande final de semana. Eu estou curioso para ver se o Verstappen vai se impor ou se o Pérez vai conseguir se sobressair mais uma vez em pista de rua para poder colar por ali. Mas em se tratando, depois a gente vai falar das outras, mas em se tratando pelo menos de briga pelo topo, eu não vejo nenhum cenário, mesmo sendo em Baku, que não seja uma vitória de cabo a rabo da Red Bull.
Mesma impressão para você, Beatriz. Você acha que a Red Bull vai fazer dobradinha? Mas eu já vou aproveitar para provocar. E o rei das ruas, Sérgio Pérez? É hoje? Vamos dizer assim, domingo vai ser aquele dia. É hoje?
Ah, eu acho que daqui até o final da temporada a gente vai ter que começar a fazer umas apostas diferentes, né? Uns prognósticos diferentes. Por exemplo, quem vai bater na curva do Castelo, sabe? Umas coisas assim, porque vencer, a gente já sabe que vai ser a Red Bull. Se vai ser com o Verstappen ou com o Pérez, aí vai depender do cenário. Mas eu acho que por ser um circuito de rua, como vocês já ressaltaram, o Pérez adora esse tipo de pista, então eu acho que pode ser um circuito que ele ande bem, que ele brigue realmente pela vitória. Eu acho que esse é o máximo de disputa que pode ter lá na frente, as duas Red Bulls tentando vencer. Mas, pro sábado, apesar de não saber como que vai funcionar ainda o final de semana, eu acho que eu apostaria no Leclerc, porque essa é uma pista que o Leclerc costuma andar bem. É uma pista que ele já tá familiarizado, que ele vai bem. E é uma corrida curta, então a questão dos pneus não vai atrapalhar tanto quanto na corrida de domingo, que é a corrida normal. Então eu acho que o Leclerc, se não tiver nenhum azar, né, finalmente estrear na temporada, o Leclerc pode aprontar alguma coisa na corrida sprint. Eu não vejo essa briga se desenhando para a corrida principal, porque o carro da Ferrari realmente está com muita desvantagem em relação à Red Bull. Então, Creio que pela vitória, briga, o único que pode brigar com o Verstappen é o Pérez. E assim, o carro tá bom. O circuito é do tipo que ele gosta. Se fizer o dever de casa, a gente sabe que brigar com o Verstappen é difícil, mas é uma das poucas oportunidades na temporada que ele vai ter de poder brigar com o Verstappen. É, mas claro, tudo depende de como vai ser dada a classificação, como vão se desenhar as coisas ali no sábado. A gente não sabe se de repente alguém bate na sprint e aí não consegue largar da posição que classificou, enfim. Muita coisa pode acontecer, mas acho que não tem muito o que tem que dar a desenhar em relação à vitória, não. Ou é o Pérez ou é o Verstappen. Quebrar o carro da Red Bull não vai. A não ser que algum retardatário tire eles, que eu também não acredito. Então, eu acho que realmente a gente deveria começar a apostar em outras coisas. É, a vitória a gente já sabe quem vai ser, então aqui, ó. Quem bate primeiro na curva do Castelo no final de semana.
É, e sempre é um momento muito tenso aquela curva no Castelo. Quando você, por exemplo, joga no, até no videogame também, quando você tá jogando, você reza toda vez para não errar aquela entrada ali, ou geralmente é fim de prova. Por falar em fim de prova, o Christian Horner, falando sobre o teto orçamentário, ele afirmou que, devido ao custo de inflação, isso poderia ter causado com que 6 das 10 equipes tenham rompido o teto em 2022. Isso é uma aspa muito interessante, isso porque o teto orçamentário da Fórmula 1 para 2022 foi de US$140 milhões, e, enfim, também tem todas as questões de inflação que são incluídas. Mas a Red Bull, como todos sabem, foi punida por conta da violação do teto em 2021, uma multa de US$7 milhões, enquanto a Aston Martin recebeu de US$450 mil. Como é que você vê essa afirmação do Horner, do que mais da metade do grid pode ter rompido o teto orçamentário no ano passado, e que essa situação do teto já gera muita discussão, e a Red Bull, que foi a grande primeira culpada, vamos dizer assim, por essa infração, vamos dizer assim, já está começando a apontar a sua lupa para todo mundo. É meio que assim, começou, os jogos começaram, né, dentro dos bastidores.
Opa, tava mutado. Só antes de completar, em relação à coisa que a Beatriz citou, né, dos pneus, né, do Leclerc, apostando no Leclerc por ser uma corrida mais curta, né, tudo mais, existe uma expectativa esse ano de que as temperaturas elas sejam bem mais baixas, em média até 20 graus mais baixas do que a corrida do ano passado, porque ano passado a corrida foi em junho, né, esse ano em abril, então muda completamente, né, a gente tá agora, né, aqui, né, em abril, nós estamos no outono aqui brasileiro, né, seria primavera lá no hemisfério norte, junho já é mais próximo do verão, então as temperaturas já estão bem mais quentes, né, então isso é uma questão que pode influenciar. Beatriz citou a Ferrari é uma equipe que tem se notabilizado nesse começo de ano por desgaste excessivo de pneus, quem sabe no fim de semana com temperaturas menores ela consiga conter esse problema, que seria muito importante. É mais uma coisa para a gente ver, observar durante o fim de semana e analisar aqui na segunda que vem. Sobre a questão do teto, Maurício, eu acho que a gente tem que entender o que cada declaração significa e tentar entender os contextos para evitar fazer algumas projeções assim, tipo, a Red Bull furou o teto no passado e tomou uma punição pequena, então agora todo mundo vai furar. Não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Primeiro, o Christian Horner falar que 6 equipes devem ter rompido o teto é uma coisa que ele joga pro alto em benefício próprio. Porque ele sabe, e a gente aqui comentou na época também, que por mais que a Red Bull tenha tido uma punição pequena, a gente sabe que em relação à imagem, publicamente, ficou uma coisa ruim para a Red Bull. Por ter furado o teto, ainda mais em um ano tão parelho como foi 2021. Então ele também joga essa pra galera, né? Tipo, vocês falaram de nós porque nós furamos ano passado, mas esse ano 6 equipes devem ter furado também. Então, tipo, vão falar deles também ou só de nós? Então, é aquele jogo de imprensa, de política que a Fórmula 1 sempre fez e sempre fará. Quanto ao teto em si, primeiro, eu espero que não demore tanto para sair o relatório do ano passado. A gente vai lembrar que a confirmação do estouro de teto da Red Bull veio ano passado, quando a gente estava chegando no fim de semana do México, já em outubro, já com o final de temporada pegando firme, né? Então, eu espero que esse ano a gente tenha alguma coisa mais celere. E assim, além dessa questão da imagem, tem uma questão de punição propriamente dita. Porque assim, a Red Bull tomou uma punição muito pequena, pelo menos ao nosso ver aqui, nós já demos a nossa opinião aqui desde o ano passado, foi uma punição muito branda. Mas por que que a gente considera uma punição branda? Não só por ter sido um furo de teto, mas porque a Red Bull, a equipe que está muito acima dos outros hoje. Então, um pequeno estouro de teto ali, uma punição de 10% do túnel de vento, para a Red Bull hoje, é pouco pela distância que ela tem. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente cobrou. O resto do grid está todo mundo embolado. Então, assim, 10% de teto, de túnel de vento, perdão, né? A punição foi 10% do túnel de vento, né? Eu falei do teto, mas foi do túnel de vento. 10% do túnel de vento para uma Ferrari, hoje. A Ferrari está num quebra-pau ali com Mercedes e com Aston Martin para tentar ser a segunda força. Se ela toma menos 10% de túnel de vento, é uma diferença considerável hoje para a Ferrari. A Ferrari não está muito acima como a Red Bull está para poder perder 10% e recuperar. Não é bem assim. Uma briga do meio do pelotão. Digamos que a Alfa Romeo quebrou o teto e vai tomar 10% de túnel de vento. A Alfa Romeo está naquele bolo ali com Haas, com Williams, com Alpine, com AlphaTauri. Se ela perde 10%, já é uma grande desvantagem em relação às outras. Então, assim, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pontuar. É um trabalho difícil, né? Porque o teto orçamentário, ele envolve muitas coisas, o que é que entra, o que é que não entra e tudo mais. É algo muito complexo que a FIA está fazendo, né? Mas ela se propôs a fazer, tem que fazer. De qualquer forma, continua batendo nessa tecla de que a punição da Red Bull foi muito branda e a FIA teria passado uma mensagem muito firme para as outras equipes se tivesse punido propriamente a Red Bull. Porque passaria a impressão de que, tipo, cara, furar o teto não vai ser uma coisa que vai passar com a punição pequena. Furar o teto é uma coisa que vai passar pesadamente e a gente não pode fazer isso. Então, mas eu ainda assim não acredito que as equipes vão furar o teto deliberadamente. Eu não vejo esse movimento como muita gente colocou, de tipo, agora que a Red Bull furou e foi uma punição pequena, todo mundo vai furar. Não vejo dessa forma. Primeiro, por quê? Por conta dessa questão da imagem, que a gente citou agora há pouco, que eu citei. E segundo, por isso, né? Tá todo mundo tão parelho, assim, abaixo da Red Bull, Mercedes, Ferrari e Aston Martin estão parelhas, e abaixo delas, o resto tá todo mundo próximo, que uma equipe dessas tomar 10% de túnel de vento não é a mesma coisa da Red Bull hoje tomar 10% de túnel de vento. Então, acredito que eles não vão se prestar a esse papel, e até porque senão banaliza, né? Senão banaliza, e a última coisa que a Fórmula 1 quer é uma regra banalizada, uma regra tão importante como essa. Mas é importante contextualizar isso. Quando o Horner fala, ele fala muito também para jogar para a galera dele, para jogar para o lado dele, para tentar tirar um pouco do peso que ficou sobre a Red Bull. Essa mancha, né, digamos assim, que ficou sobre a Red Bull por ter furado o teto em 2021.
Beatriz, como é que você enxerga essa questão que o Horner trouxe, de que, enfim, podemos ter mais gente podendo romper do teto na última temporada?
Ah, traduzindo assim essa fala do Horner, basicamente ele disse que as quatro equipes que não têm dinheiro no grid não furaram o teto porque não tem dinheiro, né? Mas ele traz um ponto que eu achei interessante. É claro que, obviamente, é pelo que o Eduardo falou, para tentar aliviar o lado da Red Bull, mas eu realmente achei esse ponto interessante. Ele diz que, assim, a questão do teto de gastos, a FIA tem uma tabela. Até tantos por cento, as punições podem ser essa. Tantos por cento, é isso. E dentro do tanto que a Red Bull estourou o teto, diminuir o tempo de túnel de vento era a punição mais severa. E aí a crítica fica em cima disso. Será que realmente só isso vale para esse estouro? Só que o Horner, ele pega e ele traz o seguinte questionamento. Se a Red Bull tivesse entregado todas as documentações no prazo certo, porque também teve essa questão ano passado, ela não teria chegado, o tanto que ela estourou ali no teto de gastos, não teria chegado a 1% do valor. E aí teve toda essa punição. E ele diz, se para quem estourou menos de 1% do teto do valor no teto de gastos, a punição foi a perca de 10 segundos, quanto que vai, como que vai ser a punição para quem estourou 5% do valor e assim por diante, porque ao olhar dele foi uma punição severa demais para a quantidade que a Red Bull gastou. Então, é óbvio que ele vai achar que foi demais, porque no final das contas prejudicada a equipe dele, mas é uma situação para se pensar, principalmente que a gente vem observando situações dentro da pista, fora da pista, que a FIA não tem um parâmetro de punição. É, para um caso ela pune de um jeito, para outro caso ela pune de outro. Então, realmente, também não acredito que 6 equipes tenham rompido o teto. Acho que isso daí é com muita conversa para limpar a barra da Red Bull, mas é um questionamento que eu realmente achei interessante por parte do Horner. Como a FIA vai punir se alguém estourar o teto em um valor mais exorbitante do que a Red Bull ano passado? Isso não tira a culpa da Red Bull, mas será que a FIA vai ser firme na punição de quem estourar o teto em valores maiores? Ou uma regra que vinha para ser muito boa vai virar mais uma chacota da FIA? Então, por partes, acho o Horner bem errado com essa fala, mas por outras ele faz afirmações que nos levam a pensar no como a FIA vai vir a agir, até porque, como eu falei, a FIA não vem tendo consistência nas suas punições. Então, é de se observar se o peso para uma vai ser maior do que para outra, que é como a FIA vem agindo. E quando eu falo isso, não é porque a FIA está querendo prejudicar a equipe X para beneficiar a equipe Y. É que realmente não há uma consistência. Então, a gente fica meio perdido. Tem um regulamento, mas nem sempre o regulamento é cumprido. Então, será que essa tabela, né, de punições seria seguida à risca? É de se pensar. Mas, provavelmente, a gente só vai discutir isso novamente lá no final do ano, porque a FIA, ela avalia o teto de gastos de forma muito lenta. E aí levanta questionamentos no momento em que o campeonato já está até decidido, né? Ano passado, o Verstappen já era bicampeão quando a gente ficou sabendo de todo esse caso da Red Bull, enfim.
E também ainda repercutindo a questão da Ferrari com a FIA, que houve a questão da apelação da punição do Carlos Sainz, que foi rejeitada pela FIA, que consideraram então os comissários o Sainz culpado pela colisão com o Fernando Alonso, e a justificativa para ter rejeitado a petição da equipe da Ferrari foi que a fábrica italiana não trouxe nenhuma informação significativa que seja nova e relevante, que não estavam disponíveis antes da decisão em questão. Então foi basicamente assim, ó, notícia velha, Ferrari, vocês estão de sacanagem, vocês estão trazendo notícia velha, vocês não leram o grupo aqui? Não, peraí. Então, Dudu, não deu muito certo a tentativa da Ferrari de reverter a situação do Sainz na Austrália e seguiu, mais uma vez, derrotada a Ferrari.
Assim, só para pontuar rapidamente, né, porque é um assunto que a gente já tinha meio que passado por cima, era uma coisa já esperada, né, porque é muito difícil você reverter punição, ainda mais assim, que não seja questão técnica, né, que quando é questão técnica, tá beleza, mas quando não é muito difícil você reverter punição assim. Fica mais uma vez o chamado, né, que a gente já fez e continuarei fazendo a respeito dessa punição, que é ridícula, né. Primeiro, a própria punição em si, eu particularmente, se a largada tivesse valido, eu já seria contra a punição, que assim, duas voltas para o final, todo mundo ali largando junto, é óbvio que os pilotos vão ser mais agressivos e vai ter algum toque a mais, um toque a menos. Então, eu já não concordaria muito com a punição em condições normais. Ainda mais uma largada que não valeu. Tipo, a largada, ela não valeu. Todos os resultados que foram para computados para o final, né, foram para a classificação antes da largada, e o cara foi punido do mesmo jeito. Não dá para entender, né? A FIA às vezes não dá para entender. Entendo a Ferrari ter entrado, mas acho que até a própria Ferrari já entrou assim, só por obrigação, já sabendo que não ia ter muito resultado, mas mesmo assim fica o nosso protesto. Se a Ferrari protestou, nós também vamos protestar, porque, cara, a punição em si já é bizarra, e uma punição de uma largada, em uma valer, em uma largada que não valeu, foi tudo bizarro, né? A punição foi bizarra, A largada não valer é bizarra, né? Porque como assim? Você tem uma largada e a largada não conta. Então tudo aquilo não valeu de nada. A Fórmula 1 tem que mudar essa regra. E aí a punição valeu para a largada que não valeu. Também é bizarro, né? Foi tudo muito mal feito. Enfim, o resumo é, foi tudo muito mal feito.
Ei, Beatriz, você tá de acordo com o Dudu?
Ah, com certeza. Eu não consigo entender também ter valido essa punição, mas, gente, a Ferrari, convenhamos, né? Quase 2 semanas depois da corrida que ela foi protestar. Só que no, na fala anterior sobre o teto de gás, eu falava sobre a inconsistência da FIA. E é justo, foi justamente o que o Sainz falou após o recurso ser negado. E eu concordo totalmente com o que o Sainz falou, porque tivemos 3 lances nessa batida. Tivemos a do Sainz, que aí tivemos a das Alpines, e tivemos lá atrás o Sargent com o De Vries. O Sargent não foi nem investigado naquela volta. O Gasly e o Ocon foram escutados pelos comissários no mesmo dia, puderam se defender, a Alpine, ó, não, foi tudo certo, foi lance de corrida, não foram punidos. E o Sainz não foi nem escutado naquele dia pelos comissários, tipo, não, você foi punido 5 segundos e já era, nossa decisão é essa. Quando teve o recurso, também não quiseram escutar, igual você falou, ah, notícia velha, a gente já bateu o martelo. Então, assim, foram três incidentes, 3 batidos numa mesma largada e só um punido. Ah, mas o Sainz foi responsabilizado por todo o incidente. Entenderam que se não fosse aquela batida, não teriam as outras. Tudo bem. Mas por que que ouviram os pilotos da Alpine, nem investigaram o piloto da Williams, e o Sainz já foi essa punição dura logo de cara por uma volta que não valeu, e só ele saiu prejudicado por uma volta que não existiu? Então, assim, a inconsistência da FIA tá pesando. E isso é uma coisa que você falava lá desde 2021, aquele campeonato sempre volta à tona. Porque ali, aquele campeonato, eu não estou falando só de Abu Dhabi, para aquele campeonato como um todo, nós tivemos uma falta de consistência dos comissários gigantesca. Uma corrida, um lance era punido, na outra corrida, um lance igual, não tinha punição nenhuma. Então, aquele campeonato abriu um precedente muito grande, que nós continuamos vivendo os efeitos dele até agora, 2 temporadas depois. Que é justamente a questão de ter um regulamento e os comissários acabarem não seguindo a risca e corrida sim, corrida não, cometendo erros. Então, eu entendo a revolta do Sainz, porque ele foi o maior prejudicado. Até entendo a questão da punição, mas eu não entendo esse ponto que ele levanta. Por que uns pilotos são escutados e outros não? E fora que a gente sabe que não puniram o Gasly ali, porque senão ele ia acabar recebendo ponto e sendo suspenso, porque a FIA faz as regras e depois não quer cumprir, ela não quer banir um piloto. Então a Alpine também interviu para não perder o seu piloto recém-chegado. Mas, enfim, essa inconsistência da FIA é realmente o que vem incomodando. E tá incomodando o público, e tá incomodando mais equipes. Cada corrida que passa, a gente vê um piloto e uma equipe diferente, tensos e nervosos por conta de uma decisão dos comissários na pista.
Cada vez mais difícil não ter do que reclamar da relação com a FIA em si, até não só na questão de organização da prova, mas também por aspectos externos que estão atrapalhando. Beatriz, também temos Fórmula 2 no Azerbaijão esse fim de semana. Também quero que você também pincele um pouco sobre a McLaren ter criado um programa de desenvolvimento de pilotos, que é uma notícia interessante que também foi divulgada nos últimos dias.
Sim, temos Fórmula 2, o campeonato está bem acirrado, 8 pontos separam o Ayuasa do Porsche nesse momento. Nós só tivemos o Ayuasa, que repetiu vitória até agora, então está bem emocionante. O Azerbaijão também é uma corrida que sempre gera momentos incríveis. Ano passado mesmo eu brinquei com a curva do Castelo, ano passado mesmo a corrida parecia que ia ser horrível, o Vips liderou do começo até a penúltima volta e bateu na curva do Castelo, perdeu a prova. Então, assim, aquela curva é incrível. Enfim, a Fórmula 2 retorna, teremos os brasileiros na... Não, só tem um brasileiro agora, me confundi aqui as coisas, mas teremos brasileiro, né, o Enzo Fittipaldi de volta, vamos ver se ele consegue bem nessa pista. E esse programa da McLaren eu achei muito interessante. Eu ainda não sei se para o bem ou para o mal, não sei ainda se eu gostei ou não dessa ideia, mas eu achei interessante que ela vem com uma proposta diferente. A McLaren hoje ela está aí tanto na Indy, quanto na Fórmula 1, quanto na Fórmula E, e esse programa não é só para os jovens pilotos que estão na base, como estamos acostumados. Então, hoje, né, a academia é o Hugo, o... Gente, eu vou chamar só de Hugo. Eu não sei pronunciar o sobrenome desse menino, mas ele tá na Fórmula 4 italiana. Ele faz parte da. Ele é apadrinhado pela McLaren há muito tempo. E o Palu e o Pato, que são pilotos da Indy. Então, não é um programa só para os jovens em desenvolvimento, mas é um programa que também abrange pilotos que já estão no profissional e já fazem parte aí do sistema McLaren. Eu achei realmente interessante essa proposta de vir numa contramão do que são as atuais academias de pilotos. Vamos ver se vai, como vai funcionar, como que vai abranger mais pilotos, né, daqui para frente, como que vai integrar esses pilotos, né? No caso, o Palu, a gente já sabe que está com quase os dois pés na McLaren no próximo ano, já é o piloto reserva da equipe da Fórmula 1, o Pato já é piloto McLaren, o Hugo está nas categorias de base mesmo, então como que vai integrar esses pilotos nas categorias que está presente? É interessante, é um projeto para se observar, gostei no primeiro momento, mas assim, quero ver se vai funcionar para ter certeza se realmente vou gostar. E pode abrir um novo precedente aí, porque as academias de pilotos, acho que exceto com a da Red Bull, que funciona muito bem, são projetos que já não estão agradando muito as equipes. A Alpine mesmo quase fechou a dela esse ano. Então talvez possa ser um novo olhar sobre o desenvolvimento de pilotos e não só para a Fórmula 1, para equipes que, como a McLaren, estão em mais categorias. Então é isso.
Dudu, antes das considerações finais, então, o que você vê desse programa da McLaren? Mais um programa de desenvolvimento de pilotos que temos aí, como a Beatriz falou, só que um pouco diferente.
A McLaren ela tem um trunfo hoje, né, Maurício, que é importante a gente considerar para essa questão de pilotos, que é o fato dela estar em várias categorias, né? A McLaren hoje está em muito canto. Então, isso faz a diferença, né? Óbvio que os caras que estão na Europa, por exemplo, eles querem a Fórmula 1, né? A gente sabe por motivos óbvios. Mas hoje a McLaren está na Fórmula 1, está na Fórmula E, está na Indy. Então, a McLaren, ela vai oferecer essa alternativa para quem chegar, né, nessa espécie de programa, digamos assim, que é você ter a possibilidade de estar em uma categoria top. Não necessariamente na Fórmula 1, mas estar em uma categoria top. E isso acho que vai abrir portas interessantes para muita gente. Até se você, por exemplo, pensar no caso da Indy, que não tem exatamente uma limitação de carros, né? McLaren hoje tem 3 e já fala assim um quarto. Então, vai acabar sobrando vaga para muita gente aí nesse bolo, né? Mas, curiosamente, acho que até a Fórmula 1 me parece mais fechada hoje, né? McLaren tem uma dupla muito estabelecida, pelo menos agora, né? Pensando no presente imediato. Então, é isso, né? Acho que essa questão da McLaren, né? De ter vários pilotos, trazer jovens. A gente pensa muito na Fórmula 1, né? Que é natural por conta de todas as academias, né? Que são voltadas para a Fórmula 1. Mas a McLaren tem que ter isso considerado, né? É uma equipe que está em muitas categorias grandes e nisso pode acabar sobrando gente boa aí, alimentando grids de outras categorias, não só da Fórmula 1.
Muito bem, então, pessoal. Considerações finais, Beatriz, suas considerações finais.
Bom, essa semana tem estreia de mais uma categoria. Essa semana estreia a F1 Academy, que é o novo projeto da FIA e da Fórmula 1. Para a integração das mulheres aí no automobilismo. A categoria nesse primeiro final de semana, ela começa num dia não muito bom, né? Porque ela começa numa quinta-feira, porque as corridas acontecem dia 27 e 28 lá em Spielberg. Não sei dizer se vai ter transmissão, se vai ter alguma coisa, isso ainda não foi divulgado, mas é isso. Tomara que a categoria que vem para substituir a W Series dê certo. Né, não tem já o mesmo fim da sua primogênita, e teremos Fórmula 2, e só para fechar de vez, hoje a gente teve testes da Fórmula E com jovens pilotos, e Felipe Drugovich liderou o primeiro contato dele com carros elétricos e fez o melhor tempo, conseguindo inclusive ser mais rápido do que o tempo do pole position na primeira corrida em Berlim da Fórmula E esse final de semana. Então o Drugo realmente conseguiu ir bem, principalmente levando em consideração que foi o primeiro contato dele com o carro elétrico, e que ele estava de Maserati. Quem acompanha a Fórmula E sabe que não estava com os melhores carros, mas é isso, o Drugovich, um piloto aí que pode pintar a qualquer momento em uma dessas outras categorias. A gente sempre fala isso, que é importante o Drugo não se manter parado no próximo ano, igual está nesse. Então talvez a Fórmula E seja uma boa opção para ele se manter no radar da Fórmula 1, se manter no cenário europeu e em movimento. Então é isso, até a próxima semana, finalmente fazendo o programa pós-corrida. Espero que seja uma corrida muito boa, que renda bons assuntos aqui pra gente.
Antes do Dudu trazer suas considerações finais, aqui o Marcelo Santiago da largada Frankenstein da Fórmula 1 e na torcida pela Maite Cáceres, do Uruguai, tá na competição. Dudu, suas considerações finais.
É isso, amigos. Estou feliz porque finalmente teremos corrida, né? Porque quando chega no momento em que o assunto mais comentado é o suposto namoro de um piloto com a cantora, uma excelente cantora, por exemplo, por sinal, gosto muito da Taylor Swift, mas quando o assunto é esse, é porque tá precisando chegar a corrida logo, né? Pelo amor de Deus, chega logo corrida
Sim.
pra gente falar de carro na pista. Mas é isso, vamos ter um fim de semana muito interessante com sprint, né? Primeiro sprint do ano, 3 dias de ação, um sábado aí descolado da sexta, né? Ao que tudo deve ser confirmado. Vai ser algo novo para a gente comentar. Teremos muito assunto para a gente falar, Maurício. E se a gente está feliz porque a Fórmula 1 vai voltar, a Beatriz, ela está feliz porque a Fórmula 1 vai voltar. Mas já preocupada, porque é o único final de semana nos próximos montes aí que não vai ter Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, né? Que daqui para frente a Beatriz não dorme mais. Vai dormir
Graças a
duas.
Deus tem Miami no meio para dar uma aliviada,
Olha aí,
mas
tá vendo?
de Imola para frente,
Todo
olha.
mundo reclamando, o pessoal falando de Miami, a Beatriz adorou a logística
Eu
descabida da
tô muito
Fórmula 1,
feliz
viu?
com isso.
Olha aí, tá vendo? Alguém ficou feliz com essa notícia. Mas de resto é isso. Agradecer a todos que nos acompanharam, seja ao vivo aí no chat ou então no agregador durante a semana. Continue com a gente aí no do Pit ao Grid. E segunda que vem estaremos aqui, muito possivelmente já no horário normal, para a gente falar do que aconteceu. Esperando um ótimo final de semana de corrida no Azerbaijão.
É isso aí, você segue o arroba do Pit ao Grid, tanto no Instagram quanto no Twitter, para acompanhar a Fórmula 2, arroba paddock da F2. É assim que você acompanha todo mundo aqui para saber de Fórmula 1, de Fórmula 2, para estar tá sempre ligado quando estaremos também no ar e tudo mais. Voltamos na próxima segunda-feira. É um prazer imenso contar com a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!